Visões ESG, investindo no futuro hoje.
Nosso bate-papo de hoje é sobre consumo consciente. E hoje a gente conversa com o Instituto Acatu, uma organização não governamental que é pioneira em campanhas para conscientização sobre o consumo da sociedade. Conosco, o Lúcio Vicente, ele que é diretor-geral do Instituto Acatu. Lúcio, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui.
Lúcio, me conta um pouquinho a história do Instituto, sobre as campanhas que vocês promovem, sobre a importância aí dessa campanha, que às vezes o consumo exacerbado, né? Às vezes a sociedade nem percebe. Mas me fala um pouquinho sobre como surgiu o Instituto, sobre as campanhas que vocês promovem.
O Instituto Acatu, ele foi constituído em 2001, então a organização tem hoje 24 anos de atuação no Brasil, é uma organização sem fins lucrativos, de interesse público, que atua, né, há mais de duas décadas promovendo a educação e a comunicação para um consumo mais consciente, o que envolve a relação direta com o consumidor, né, a revisão dos padrões de consumo, mas também um diálogo com as empresas e com governos sobre como melhorar os aspectos de produção de produtos e serviços para que o consumidor, de fato, tenha melhores opções no momento de fazer as suas escolhas. Então, a gente trabalha para promover cada vez mais produtos com melhor impacto dentro de uma vertente em que as pessoas possam entender que cada escolha diária que nós fazemos ao comprar um produto, ao comprar um serviço, ela está ligada diretamente a impactos nas questões ambientais, sociais e econômicas também, porque tem ligação direta com o que pode gerar, obviamente, de benefício para esses consumidores no final do dia.
Quais são os desafios de alcançar aí essas pessoas? A gente está falando de uma sociedade que está cada vez mais conectada, que exige cada vez mais soluções imediatas. Me fala um pouquinho sobre os desafios de alcançar esse consumidor que está cada vez mais exigente, querendo as coisas mais, de forma mais rápida.
A gente tem vivido uma era de hiperestímulos, né? As redes sociais, a internet trouxe, não é de hoje, mas isso vem de um crescente, inclusive, de mais de duas décadas, onde as pessoas tiveram acesso a todo e qualquer tipo de produto e serviço. Isso faz com que a gente tenha um desafio ainda maior de fazer com que todo mundo, né, tenha noção de que quando a gente faz a escolha por algo, tem um impacto por trás. E não só o impacto do momento de comprar o produto, mas de o que a gente escolhe na comprar, a gente também está patrocinando, né? Então, toda vez que a gente escolhe algum produto, a gente também está patrocinando toda uma cadeia produtiva, e é por isso que, cada vez mais, é importante a gente investir no princípio de consciência. Então, trabalhar esse elemento desde muito cedo, com crianças, com adolescentes e com os adultos, fazendo com que, inclusive, isso possa ser discutido dentro das escolas, dentro do âmbito comunitário, dentro das empresas, e consequentemente, fazer com que todo mundo tenha essa visibilidade cada vez maior sobre o que está por trás daquilo que a gente consome. Acho que um elemento importante também dentro dessa vertente é fazer com que a gente consiga também trabalhar o elemento de responsabilidade compartilhada, né, que envolve não só o consumidor, mas também o governo, a sociedade civil, as empresas, dosando ali o que cada um pode contribuir para melhorar esse processo de produção e consumo cada vez mais consciente. Então, acho que tem um elemento aqui de poder também fazer com que a gente possa trafegar nesse mundo da hiperinformação, do hiperestímulo, fazer com que a gente consiga levar as pessoas a serem mais críticas dentro do princípio de escolha e que a gente também revise a maneira como a gente é convencido a querer ter as coisas, né? Acho que tem um elemento também de revisar os padrões, revisar a necessidade, né, versus o desejo efêmero que muitas vezes surge, né? Eu quero comprar esse produto, mas quer comprar para quê? Qual é a utilidade para a sua vida? Em quanto tempo ele vai durar com você? O quanto isso impacta a sua saúde? O quanto isso pode impactar outros elementos que também estão ligados a essa sua escolha?
Qual a sua percepção em relação às empresas da atualidade? Elas estão mais conscientes ou ainda precisam de um trabalho aí de conscientização? Ou só dar um toque aí de um rumo que elas precisam tomar, de escolhas que elas precisam fazer? Como que está a percepção das empresas atualmente?
O que aconteceu nos últimos anos foi as empresas se viram, né, obrigatoriamente a adentrarem nesse campo da sustentabilidade. Então, as mudanças climáticas, toda essa questão que praticamente todo mundo, de alguma maneira, tem uma relação hoje, entendendo que o ser humano, ao longo da história, interferiu na natureza e, naturalmente, a gente tem essas mudanças acontecendo no clima, o que levam também a vários outros impactos, né? Inclusive a questão da perda de biodiversidade, o aumento da poluição. Então, de fato, a gente tem como sociedade uma relação cada vez mais próxima de todos esses elementos que levam aos impactos. O que tem acontecido é que as empresas, a tentarem adentrar isso, às vezes cometem alguns erros, principalmente em relação à transparência da informação. Então, nessa necessidade, né, de também se mostrar interessada em poder colocar produtos com o melhor impacto, ou às vezes tentar comunicar ao consumidor sobre os atributos de sustentabilidade que estão por trás daquele produto, podem cometer greenwashing, né? Então, e greenwashing, ele é um termo que leva a comunicação equivocada de atributos que não necessariamente são verdadeiros, levando as pessoas a escolherem produtos que elas acreditam que façam bem para o meio ambiente, bem para a sociedade. E aqui tem vários elementos que a gente pode considerar, né? A maneira como a empresa é transparente ou não, a maneira como ela coloca, às vezes, uma informação no produto, dando, inclusive, a oportunidade para o consumidor ter mais acesso, mais profundidade de conhecimento sobre aquele produto. Dando um exemplo prático, né? Então, quando uma empresa, por exemplo, coloca que ela não tem, os seus produtos não fazem teste em animais. Então, qual é a evidência que essa empresa demonstra, por exemplo, que esses testes não são feitos? Existe alguma auditoria de alguma empresa que audita e certifica? Existe alguma organização de defesa dos animais envolvida dentro desse processo para garantir que aquela informação que está sendo colocada pela empresa, ela é real? Então, existe muito dessa necessidade. As empresas têm se visto também, né, obrigadas a responderem a esses aspectos ambientais e sociais por conta daquilo que a gente já falou aqui. E tem um elemento importante também. As novas gerações têm impulsionado cada vez mais e perguntado mais sobre coisas que antigamente a gente não perguntava. Então, as evidências, né, a maneira como o consumidor moderno também está interagindo mais, e principalmente as redes sociais. Então, hoje, uma empresa que coloca uma informação que ela não é fidedigna, né, ela não é confiável, ela não é verificável, ela fatalmente corre o risco de sofrer uma crise reputacional movida, às vezes, pela internet, por uma pessoa que, às vezes, se atentou e comunicou aquilo publicamente. Então, hoje, as empresas têm tentado se adaptar, mas ainda há um caminho grande pela frente. A gente tem visto a sociedade mais ativa e, consequentemente, a questão da sustentabilidade cada vez mais transversal, as pessoas se interessando mais pelo tema.
Ou seja, não é apenas uma questão de adotar práticas sustentáveis. Você tem que adotar práticas sustentáveis, justificar essas práticas. E essas práticas, elas precisam ter um embasamento científico. Esse é o futuro aí das empresas, né?
Exatamente. E a gente tem um desafio ainda maior, né? Porque com o avanço da inteligência artificial, a verificação, a checagem, ela vai ser cada vez mais popular. Então, é muito comum, né? As pessoas, às vezes, quando vai escolher um produto, vou pegar o exemplo aqui de um celular, e você coloca lá os modelos de celular naqueles sites de comparação de produtos. E ali eles te mostram, por exemplo, capacidade da câmera, capacidade de armazenamento do celular, algumas funcionalidades que você está buscando. Então, você tem uma comparabilidade possível hoje com sites que fazem isso. No futuro, e isso já é possível, inclusive, a inteligência artificial vai cada vez mais integrar esses atributos e fazer com que o consumidor tenha uma análise, inclusive, de melhor performance. Então, não vai bastar mais você trazer um atributo que não seja aderente, por exemplo, a outras esferas importantes para o consumidor. Exemplo, se eu vou comprar um produto que ele tem uma performance ou durabilidade que já está prevista, então esse é um produto que na média dura 3 anos. De repente você vai ter um outro produto que vai mostrar um outro tipo de atributo que vai mostrar que ele dura mais do que 3 anos, vai demorar 5 anos. E óbvio que com garantias, né? A gente teria que ter a garantia do fabricante para isso. Mas a inteligência artificial vai trazer muito desse elemento de transparência e de funcionalidade para os consumidores. Então, as empresas vão ter um desafio grande de poder cada vez mais serem transparentes, buscarem inovação, porque não adianta você defender apenas, às vezes, um atributo, né? É o que a gente chama de green lighting, né? Que é dar visibilidade ou dar luz, jogar luz apenas num atributo e esquecer que existem outros que precisam ser melhorados. E, de fato, vai ter um desafio cada vez maior para que as empresas sejam cada vez mais íntegras, transparentes e competitivas para oferecer produtos com melhor impacto.
Tá certo. Lúcio, muito obrigada pela entrevista aqui no Visões ESG.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo para você sobre sustentabilidade, ações de governança e ações sociais. Visões ESG, investindo no futuro hoje.
Visões ESG, investindo no futuro hoje.